Parece que não há semana sem polémicas no país e desta vez é a justiça a fazer manchetes. Se já aqui tínhamos falado em começar a abordar o tema, a chamada Operação Tutti Frutti veio acelerar esse desejo. Não, não vamos falar sobre o processo, nem tampouco sobre suspeitas que possam existir, mas sim dos tempos e das quebras de segredo. Uma fuga de informação premeditada, só mais uma, abre noticiários, mas a PGR mais parece ser agora a PPGR. Procura-se Procuradora-Geral da República. Se em tempos normais, se é que eles existem, já é difícil ter respostas desta instituição, perante uma quebra de segredo, num processo sem arguídos e que abala o sistema, nem uma linha. E a morosidade não é só em ter respostas. É também nos tempos das investigações judiciais que se arrastam, arrastam e arrastam. É sobre isto que vou querer ouvir Graça Fonseca e Miguel Poiares Maduro. Eu sou o Filipe Santa Bárbara e, sem quebras de segredo e com a máxima transparência, começa agora mais um Ministério do Futuro. E a propósito de máxima transparência, tenho que dizer que no desempenho das minhas funções de jornalista, se há coisa que me irrita é não ter respostas de instituições, e o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República é pródiga em não responder. E por isso mesmo vou já começar, talvez pela Graça Fonseca, para perguntar como é que se chega aqui? Toda a gente fala da necessidade de reformar a justiça, essa expressão do regime de é necessária sempre uma reforma da justiça. Acontece que essa reforma não chega, e não só não chega, como assistimos a casos destes onde há inclusive um Ministério Público a fazer política.
Olá, bom dia, Filipe, Miguel. Começando, talvez, pelo que é fundamental, que é a justiça é um pilar estrutural em qualquer democracia. E eu gosto sempre de afirmar isto porque acho que coloca no contexto certo a importância do que discutimos quando discutimos justiça. E é importante para a vida em sociedade, é fundamental para a economia. Falamos muito pouco sobre a importância da justiça para a economia, mas é muito importante para a economia. É fundamental para como garantir as liberdades e garantias de qualquer cidadão. E, portanto, quando falamos de justiça, falamos de um pilar fundamental da vida de qualquer democracia. E falamos, na verdade, sempre só sobre uma pequena, diminuta parte do que é o sistema judicial. Porque há um dado que eu gosto sempre de dizer a propósito de justiça criminal, é que cerca de 40% dos processos que estão nos tribunais criminais são crimes rodoviários, são aqueles crimes em que alguém é apanhado a conduzir sem carta ou com efeito de álcool, o que significa que, digamos assim, os magistrados judiciais do Ministério Público e funcionários judiciais ocupam muito tempo a tratar de crimes rodoviários. E isto é relevante para a tal questão da reforma da justiça que talvez falemos ao longo deste programa. E, portanto, nós estamos a falar fundamentalmente de cerca de 4% do sistema, que é crimes de corrupção, e estamos a falar de um crime muito grave, na minha perspectiva, que é a violação do segredo de justiça. Indiretamente à questão que o Filipe coloca da violação do segredo de justiça. A violação do segredo de justiça é, de facto, na minha perspectiva, um escândalo no nosso país. É um escândalo há muitos anos, que nunca nenhum governo ou órgãos de gestão das magistraturas, na verdade, quiseram enfrentar. Há um relatório de 2014, com a anterior Procuradora-Geral da República, sobre uma auditoria sobre a violação do segredo de justiça, que foi feita em 2014. Aliás, um relatório que recomendo a leitura, porque tem boas recomendações. E, portanto, ao longo de muitos anos, nunca ninguém quis enfrentar de frente este problema. E este problema da violação do segredo de justiça, na minha perspectiva, tem três consequências sérias. A primeira é o próprio descrédito do sistema judicial. Falamos muito pouco sobre isto. Falamos muito sobre a questão dos políticos, porque é isso que interessa, na verdade, à comunicação social, mas falamos muito pouco sobre o descrédito do sistema judicial. E eu fui consultar alguns relatórios e algumas análises que existem e achei interessante um relatório de 2022, o último relatório de 2022 da Rede Europeia de Conselho de Justiça sobre a independência dos juízes. E nesse relatório, que foi feito um inquérito, em 500 juízes portugueses que tiveram neste inquérito, há cerca de 26% que acredita que os juízes ou um juiz já praticou algum ato de suborno, ou aceitou algum ato de suborno, ou já foi corrompido. Isto significa que dentro do próprio sistema judicial, neste caso, há cerca de 26% dos juízes portugueses que olham para o próprio sistema e para os seus próprios pares com desconfiança relativamente à prática de atos de corrupção, que é o que estamos a falar neste caso. Isso, e provavelmente há muitas pessoas também que se questionam sobre isto. Não o dizem, mas alguém tem que interessar e alguém tem que lucrar com entregar escutas judiciais a órgãos de comunicação social, porque estamos a falar de documentos que estão em segredo de justiça, estamos a falar de, neste caso, escutas telefónicas que naturalmente estão em segredo de justiça. Tenho dúvidas, em alguns casos, que tenham algum relevo para a investigação judicial, que nem sequer se sabe se está em curso, porque na verdade nada acontece há 7 anos. E, portanto, para mim a primeira consequência é o descrédito do sistema judicial. E isso, para mim, preocupa, voltando ao início, da perspectiva do funcionamento salutar de uma democracia. A segunda consequência que me parece grave é que representa, de facto, um atentado aos direitos básicos de qualquer cidadão. Hoje podemos estar todos muito focados num tema do sistema político, mas hoje são os políticos, amanhã é o de qualquer. E esta perspectiva de não olhar para a frente, na perspectiva de não censurarmos o que tem que ser censurado, na minha perspectiva, é apenas cegueira relativamente àquilo que deve ser pensar o futuro. Terceira consequência, e aqui termino, terceira consequência para mim, neste caso, é isto de facto coloca em causa a democracia, porque as violações de justiça que são feitas através da divulgação em órgãos de comunicação social, que estão do lado do sistema judicial e do lado da comunicação social disponíveis para contribuir para a degradação da democracia, na minha perspectiva, é de facto muito mau sinal para o país e, acima de tudo, preocupa muito, como o Filipe dizia no início, que a Procuradoria-Geral da República se faça de morta, porque há um tema aqui que é alguém tem que dizer algo, porque não é possível nós vermos esta violação estrutural e sistemática de segredo de justiça, de ser possível divulgar escutas telefónicas entre pessoas sem que se perceba exatamente qual é que é o objetivo, e do lado do Ministério Público, que é o guardião, é que há aqui um tema que é o Ministério Público, é o guardião, neste momento, destas informações. Porque as informações estão a cargo do Ministério Público. E, portanto, independentemente de ter sido o Ministério Público ou não, é ele, o Ministério Público, que compete guardar estas informações. E, portanto, não é possível que o Ministério Público esteja em silêncio como tem estado até agora.
Miguel, quem é que lucra com estas quebras sistemáticas do segredo de justiça?
Eu não sei quem lucra, sei quem perde. Mas não é, eu não sei se há uma quebra do segredo de justiça. Esse é o problema. Nós estamos aqui a partir de um pressuposto que eu nem sei se existe. Vou já explicar porquê. Eu acho que este caso, todo este caso, revela os problemas enormes que as nossas instituições têm no sistema de justiça, mas também na política e na comunicação social. E revela de diferentes formas. Revela na justiça, porque é inconcebível que um processo destes demore tantos anos e que pelo menos não exista uma explicação, uma justificação. Eu acho que a justiça, um dos aspectos que tem de perceber, é que também tem uma responsabilidade perante os cidadãos. E que também deve ser escrutinada de forma diferente que o sistema político, de forma diferente que outras entidades, mas também tem essa responsabilidade, deve ser escrutinada. O que significa que deve responder, por exemplo, à pergunta de explicar porque é que, ao fim de 6 anos, não há acusação. Eu presumo que pode alguma coisa ser dita a esse respeito, ou então não há arquivamento, não é? Uma coisa ou outra. Até pode ter a ver com a circunstância do que está ali em causa não ter relevância criminal em algumas dimensões, e parece-me a mim que é, provavelmente, esse o caso em alguns aspectos, mas ter relevância política e ética, e já lá vamos a esse respeito. E essa relevância política e ética é importante. Eu aí discordo da Graça. Eu acho que o que faz pior à política é saber-se que existem práticas destas dos partidos políticos. Não é a revelação das práticas que é o problema. A forma como a revelação é feita pode ser problemática também. Mas vamos imaginar que aquilo não constitui crime e, portanto, não tem nada a ver com o Ministério Público. Não seria bom as pessoas saberem? Devíamos saber. O mau é saber. É a democracia estar a funcionar daquela forma, com práticas políticas.
Mas são duas coisas separadas.
Exatamente. Mas uma não invalida a outra. O que eu estava a dizer é, para mim, degrada mais a democracia os partidos políticos estarem a funcionar de certas formas do que as pessoas saberem e perderem a confiança em relação a isso. Mas ainda em relação ao tema da justiça, há depois a questão do segredo de justiça. Nós estamos aqui a partir do pressuposto de que há uma violação do segredo de justiça e que essa violação do segredo de justiça é feita pelo Ministério Público. Eu não sei isso. E vou explicar porquê. E até é bem possível que não seja o caso. Hoje em dia, a lei portuguesa prevê no segredo de justiça, que ao fim de um certo tempo termina o segredo de justiça, pelo menos para outras partes e eventualmente para assistentes no processo. Tratando-se de crimes de corrupção, os jornalistas podem se constituir como assistentes. Portanto, é bem possível que o que se tenha passado aqui é simplesmente que houve um jornalista que se constituiu como assistente no processo, a partir desse momento teve acesso, por lei, a todos os elementos do processo e decidiu divulgá-los. E depois a questão, portanto, a existir violação do segredo de justiça pode não ter nada a ver com o Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público devia esclarecer isto. Mas também estamos aqui, a partir do pressuposto, e a massacrar o Ministério Público e a acusá-lo que é o Ministério Público que está, quer dizer, estamos a fazer aquilo que ao mesmo tempo acusamos que o Ministério Público, faz, que é acusar o Ministério Público sem termos provas
disso. No caso, já houve declarações no próprio canal de televisão onde foi...
Que diz que o Ministério Público lhe deu...
Que houve acesso, claro. E portanto, o ter
mas,
acesso...
Mas isso tem a ver com o que a Graça dizia. Porque
o acesso não é...
Não, isso tem a ver com o que a Graça que dizia. Se o jornalista está constituído como assistente, quem oferece, porque o processo está à guarda do Ministério Público, é o Ministério Público que dá o processo e o acesso ao processo ao jornalista. Não. Isso não quer dizer...
Mas o jornalista disse.
Ele disse simplesmente que tinha tido que o Ministério Público lhe tinha dado aqueles dados. Pode ter dado porque ele é assistente. Nós não sabemos isso. E é bem provável. Ao fim de 6 anos, é bem provável, quase seguramente direi, que não existirá segredo de justiça interna e, portanto, que isto passou
interno,
como todo, noutros processos. Não, neste caso é o interno, ou seja que há...
Mas para isso é preciso que alguém se tenha constituído assistente. O que eu acho estranho, desculpa interromper, é se alguém se constituiu assistente que os jornalistas não tenham dito, porque tipicamente quando no passado já assim aconteceu, foi dito que se constituíram como assistentes.
Não sei.
Aliás, há vários
também
casos desses.
Também ninguém perguntou isso aos jornalistas.
Casos desses.
Ninguém perguntou isso aos jornalistas, por exemplo. Podem perguntar. Não, pronto.
Já estamos aqui ao nível do ministro João Galamba, que ninguém perguntou sobre a reunião.
Filipe, mas não podemos dizer também que é o Ministério Público sem perguntar isto. Quer dizer, eu já disse, acho que o Ministério Público devia esclarecer. Agora, não sei, e digo sinceramente, pode não ter sido. Segundo aspecto, tendo o jornalista acesso ao processo, há violação de segredo de justiça em divulgar ou não esta fase. E aí, nós temos de ver que a lei portuguesa tem de ser interpretada ao abrigo da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E que é uma jurisprudência que, aliás, já foi aplicada várias vezes a Portugal e a outros países. E que é muito clara. E que diz que, em certas circunstâncias, aquilo que o Tribunal diz, que é o entendimento do equilíbrio entre a liberdade de expressão e segredo de justiça numa sociedade democrática, quando estão em causa matérias de interesse público, deve prevalecer o interesse da divulgação. Agora, também diz, que essa divulgação e a legitimidade dessa divulgação deve depender de como é feita, da gravidade do que está em causa, da contextualização oferecida pelo jornalista. E eu acho que nada disso foi feito pelo jornalista. Eu acho que há ali aspectos que justificavam o abrigo da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que fosse divulgado. Por exemplo, houvesse uma peça que dissesse: temos informação de um processo em que existem estas e estas práticas de partidos políticos. E, em alguns casos, de pessoas em concreto, até já há demonstração. Noutros em que não há ainda suficiente, digamos, evidência de que estão realmente envolvidas, se calhar os nomes não deviam ter sido utilizados. E por isso é que eu digo que este caso também demonstra o falhanço da comunicação social. Porque o papel de divulgação que existe e é fundamental, eu estou aqui a defender isso, eu acho que há matérias deste processo que têm relevância pública, que devem ser divulgadas e que devem ser discutidas e que devem obrigar os partidos políticos a tomar posição sobre as questões éticas que estão ali em causa. Mas a forma como é divulgado, um jornalista também não é simplesmente pegar em tudo o que está ali e divulgar. O Tribunal pelos Direitos Humanos é muito claro. Se a matéria, por exemplo, é de domínio pessoal, não deve ser divulgada. E, portanto, também há aí um falhanço de jornalistas. Mas também há um falhanço da classe política, que simplesmente diz: ah, não, isto não podemos tocar, porque estava tudo coberto pelo segredo de justiça, quando há ali a revelação de matérias que são do domínio da política, que a política sobre a qual se tem de pronunciar sobre elas. E nós não podemos também ter uma abordagem seletiva, porque quando o Sr. Trump foi divulgada escutas obtidas ilegalmente, de afirmações deles escandalosas sobre mulheres, não vi ninguém em Portugal escandalizado por estarem a ser utilizadas escutas ilegais. Quando se revelaram informações sobre a senhora Isabel dos Santos, também elas obtidas de forma ilegal, também não vi a nossa classe política toda a dizer não, estão aqui em causa os direitos fundamentais da senhora Isabel dos Santos, portanto não podemos comentar nada disto. Nós não podemos um dia ter uma abordagem quando toca aos outros ou quando toca aos padres também. Não defendeu toda a nossa elite que a simples queixa e o facto de estarem numa lista identificada por uma comissão era suficiente para serem suspendidos e que não se tinha de estar à espera da investigação ou da conclusão da investigação criminal? Então, e nesse caso, porque é que é? E neste caso, não podemos falar e não podemos discutir. Portanto, nós temos de ter também critérios que são uniformes do meu ponto de vista de princípio. E por isso é que eu digo que este processo demonstra falhanço do sistema de justiça, que não fornece a informação adequada, não explica, não investiga em tempos útil, da política, que não aborda e usa muitas vezes o facto da ligação ao sistema judicial para se recusar a pronunciar e tomar medidas que, do meu ponto de vista, são urgentes, de reforma dos partidos e de reforma dos processos de integridade nos partidos, e da comunicação social, que não sabe fazer um tratamento adequado destes casos, que é também responsabilidade da comunicação social fazer esse tratamento adequado entre o equilíbrio entre aquilo que é de realmente interesse público e deve ser discutido e a garantia das pessoas em causa. Há ou não informações suficientes para já divulgar certos nomes? Provavelmente não.
E, de facto, aí estamos a falar em duas dimensões. De facto, se um jornalista tem acesso a informações que, de facto, são bastante importantes e com relevância para o país, neste caso, podemos discutir o que sim ou o que não, mas era importante não falarmos
do caso específico. Eu acho que há aspectos sim e outros que não.
Mas falar na questão mais em abstrato do caso da justiça, e se quisermos recuar a essa função, quer dizer, o Watergate veio provar que, de facto, aquelas coisas podiam ser... Claro, deveriam ser está. Reveladas. Enfim.
Também aí começou por uma violação da lei, mas o interesse público prevaleceu.
Agora, aqui está a maneira como estas coisas são normalmente seletivas e, utilizando as palavras do Miguel, colocadas cá fora. Há culpas a partilhar, mas eu gostaria de insistir, e agora passo aqui a bola à Graça, sobre... o papel, ou seja, como é que isto se pode mudar, fiscalizar? Como é que podemos exigir, enquanto país, que a figura da Procuradora-Geral da República seja mais... apareça, no caso, é que nem sequer é interveniente, é que apareça aos
Sim.
olhos do público?
Eu, para já, eu discordo frontalmente de tudo o que o Miguel disse. Frontalmente, isso é bom, a gente de vez em quando pode estar em desacordo no programa. Porque... Eu percebo o ponto do interesse público, mas tenho pânico de nós flexibilizarmos princípios porque em determinadas conjunturas nos dá jeito ou porque para determinados casos nos dá jeito.
Agora deixa-me interromper. Não estou a flexibilizar princípios.
Não, está bem.
Estou a fazer um equilíbrio entre princípios diferentes,
sim,
que é o que faz a diferença entre Tribunal de Justiça.
Vamos ver, eu acho que se existe uma questão chamada segredo de justiça, das duas, uma se acaba totalmente e é uma possibilidade. Não há segredo de justiça. Ponto. Nem interno, nem externo, nem coisa nenhuma. Não há segredo de justiça. Pronto. E aí, cada um é como ir ao Tribunal Constitucional e consultar as nossas declarações de rendimentos que estão lá para qualquer jornalista consultar. Pronto. Isso é uma via. É acabar com o segredo de justiça. Outra via é, bom, se existe segredo de justiça, ele existe por duas razões. Uma, para proteger as investigações. Duas, para proteger as pessoas, o bom nome e o direito à dignidade. São estes dois valores que estão em causa no direito de segredo de justiça. E, portanto, se estes dois valores existem enquanto tal, então nós temos que fazer algo para os proteger.
Posso fazer só uma pergunta? Que é, nós não temos um direito à propriedade, temos. Esse direito à propriedade tem outros interesses, igualmente, tem de fazer uma ponderação.
Miguel,
é o que diz o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.
Há
o interesse das pessoas em
causa,
há o interesse de investigação,
Miguel,
e há outro interesse, que
todos
é do escrutínio público da sociedade democrática.
Todos os direitos,
é o equilíbrio entre esses direitos.
Todos os direitos, liberdades e garantias.
Não pode ser absoluto de um lado ou do outro.
Todos os direitos e liberdades acabam quando começa o teu.
Sim, o meu equilíbrio.
De acordo, mas não é isso que a gente está aqui a discutir. Desculpa, mas não é isso que a gente está a discutir. Uma coisa é o tema do interesse público na divulgação de determinado tipo de informação. Outro tema é um caso em que uma investigação que dura, em tese, há 7 anos, sem um único arquivo constituído, nada, o que parece que está a acontecer em Portugal, que é isso que me preocupa mesmo, é que quando não se consegue fazer nos temas judicial, faz fora dos temas judicial. E faz no Tribunal da Opinião Pública. Que aí, de facto, é mais fácil conseguir resultados.
Mas tu podes ter questões que não têm dimensão criminal, mas têm dimensão política e ética.
Mas como é que pode ser feita assim?
A política não é feita só pela discussão do que está no sistema criminal.
O facto de eu falar contigo ao telefone não quer dizer que alguém possa escutar e amanhã divulgar. Só porque nós os dois estamos a combinar alguma coisa no programa com o Filipe. Mas porquê?
Não,
mas quem é o tribunal que decide qual é o interesse público? É que se nós flexibilizamos isso, flexibilizamos tudo.
Tu não te pronunciaste sobre o Sr. Trump? Nunca tomaste posição sobre
Miguel,
tudo aquilo. Miguel, é baseado a partir do momento que é de
Miguel,
natureza pública.
Sobre nós, isso, eu tenho um ponto,
nós não podemos ter princípios diferentes.
Mas eu não tenho.
Mas todos nós já nos pronunciamos sobre fugas de segredo de justiça. Em processo até em Portugal.
Sim, não. E sobre todos eu tenho exatamente a mesma posição. É-me indiferente se é à direita, se é à esquerda, se é ao centro. Aliás, neste caso é um caso que literalmente começa com uma distrital do PSD de Lisboa. É assim que começa o caso. Portanto, eu até estou relativamente, enfim, nesta história nem quero entrar em temas político-partidários.
Do meu ponto de vista, o que está ali em causa para já é mais preocupante para o meu partido até do que para o Partido Socialista.
O tema para mim é sempre o mesmo, que é, se nós flexibilizamos isto e encaramos isto com normalidade, há um ponto em que eu estou de acordo com o Miguel, que é, enquanto nós continuamos a dizer que há justiça ou que é da justiça, ou o governo ou que é do governo, nada se vai fará e tudo vai ficar na mesma. E nós vamos continuar neste caminho de anos e anos e anos em que todos olhamos para o lado com violação sistemática do segredo de justiça, que é algo que significa, na minha perspectiva, é estar a pôr na opinião pública aquilo que não se consegue resolver no sistema. Mas se não se consegue resolver no sistema, qual é a razão? Então, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as causas que levam a isto. E relativamente à questão de o que fazer no futuro, eu sobre essa questão... Do ponto de vista de futuro, o que me parece é, é urgente, há anos que falamos sobre isto, urgente informatizar integralmente os processos judiciais, a começar nos processos do Ministério Público. Porque, apesar de tudo, a violação de segredos de justiça com processos informatizados é bastante mais difícil e, acima de tudo, é muito mais fácil fazer a investigação. Porque qualquer pessoa percebe que é mais fácil dar um papel do que aceder a um sistema informático. E quando se acede a um sistema informático, fica registado quem é que acede a um sistema informático. Este é um tema relevante. Eu diria que um dos pontos fundamentais do ponto de vista de futuro é preciso avançar com a informatização dos processos. Foi feito muito trabalho, fundamentalmente nos tribunais, menos no Ministério Público e menos nos órgãos de polícia criminal. Um segundo tema é fundamental haver uma estrutura de comunicação, de facto, do lado da Procuradoria da República. Isso, aliás, era uma das recomendações deste relatório, desta tal auditoria que foi feita em 2014.
Ela existe?
Não, mas deveria existir mesmo uma estratégia de comunicação e deveria existir mesmo uma estrutura dentro da Procuradoria da República que comunicasse. É fundamental. Não é possível que o Ministério Público não perceba, ou a Procuradoria da República não perceba, que nada a dizer ou nada a fazer vira-se contra a própria instituição. Porque é o que acontece. Porque o desgaste também acontece para o próprio sistema. E, portanto, é muito importante que exista uma estratégia de comunicação que mais não seja responder às perguntas que o Miguel coloca. Há assistente, não há assistente? Foi jornalista que se constituiu assistente ou não foi? Veio daí ou não veio daí? Responder a perguntas e que as pessoas percebam exatamente o que é que está a acontecer. E depois há um terceiro ponto que eu sei que é mais polémico, mas que se algum dia for para levar a sério a violação do segredo de justiça, então é preciso que exista mesmo um procedimento, existam, sempre que é feito, sempre que existe violação de justiça, é crime. Se é crime, o Ministério Público deve abrir um inquérito, como aliás no passado já aconteceu, e deve haver uma responsabilização, nem que seja disciplinar, de quem tem a tutela do processo em causa. Porque, vamos ver, eu quando sou responsável por algo que é de interesse público e que me compete a mim garantir que eu consigo preservar a integridade ou aquilo que me é dado a guardar, eu sou responsável ou responsabilizável se não o conseguir fazer, independentemente da questão da culpa para efeitos de processo de crime. Portanto, é preciso, se levando este tema a sério, é preciso haver aqui uma noção de que quem tem a guarda do processo tem que ser responsabilizável em caso de violação do segredo de justiça, porque não há outra maneira de garantir que não continuamos com violações sistemáticas. Ou então, como disse, para o futuro, vamos todos acordar, não há segredo de justiça.
Miguel, o papel da... também da Ministra da Justiça, no caso neste, quer dizer, também é uma ministra um bocado com menos perfil. Poderia fazer alguma coisa, há alguma iniciativa que pudesse ser levada a cabo por parte do Governo para não só para propalar a reforma da Justiça, seja ela o que seja, mas em casos destes há aqui alguma maneira de o poder político de facto poder intervir?
Não, a única forma que eu vejo que o poder político poderia intervir e deveria intervir, seguramente não deve intervir relativamente à independência do Ministério Público, onde poderia intervir é fazer uma reforma sobre o sistema do segredo de justiça. Sendo que o nosso problema não é o único, a maior parte dos países tem problemas semelhantes e por isso é que há rica jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sobre o tema, porque é realmente muito difícil manter. Eu sinceramente acho que mais vale assumir o princípio de que a regra é que não há segredo de justiça, exceto quando, e no fundo a nossa lei está a caminhar nesse sentido, exceto na fase em que é fundamental para a investigação e é o juiz que impõe essa obrigatoriedade. O Ministério Público diz, nesta fase é fundamental. E ou para garantir a eficácia da investigação, ou para garantir a proteção de um aspecto da tutela de uma determinada pessoa pessoal, um menor, um coisa, por exemplo. E aí o juiz até poderia fazer aquilo que fazem os britânicos, que é uma gag rule, ninguém pode falar sobre aquilo, mas sobre aquele aspecto em concreto e excepcional. E eu preferia um sistema mais, digamos, desse tipo. Agora, eu acho que, falando dos problemas mais globais da justiça, e eu acho que é importante quando nós falamos da justiça ter percepção da natureza real desses problemas. Eu acho que o nosso sistema de justiça tem fundamentalmente três problemas e que explicam depois a perda de confiança dos cidadãos neles. E através da perda de confiança no sistema de justiça, pois também o agravamento da perda de confiança noutras instituições. Primeiro é um problema de celeridade, e como há uma expressão que diz, se a justiça não é feita em tempo útil, não é justiça. E é verdade. O segundo, um problema de ineficácia, baixa capacidade de investigar e condenar em determinados tipos de crimes, por exemplo, sobretudo colarinhos brancos, complexidade económica, corrupção, muito pouca eficácia na condenação desses crimes, ou, noutros casos, mesmo conseguindo condenações através do excesso de garantismo, de formalismo do nosso sistema, prolongar-se eternamente recursos e as pessoas acabam por nunca cumprir sanção efetiva. Isso também faz o sistema perder a confiança dos cidadãos. E, em terceiro lugar, um problema que às vezes é menos conhecido, que é um problema de falta de coerência e consistência. Ou seja, muitas vezes há decisões contraditórias. Em Portugal, cada juiz e cada intérprete do direito acha que é uma ilha, que tem a autonomia total de interpretar uma norma, não se sente vinculado à obrigatoriedade, como dizia um grande jurista, o Ronald Working, de que cada juiz é um escritor de uma novela que é escrita como um novelo que se vai desenrolando e, portanto, tem de fazer a sua decisão e a sua interpretação do direito de forma conforme como os outros foram interpretantes. Porque é fundamental não apenas a interpretação no caso concreto, mas para que haja a percepção de justiça, é fundamental que a interpretação num caso concreto seja consistente com a interpretação noutro caso concreto. E se os nossos intérpretes ignoram isso, no sistema da common law, isso é famoso através do chamado princípio do precedente, por exemplo, que visa garantir isso mesmo, mas mesmo nos sistemas de civil law, como é o nosso, há uma tradição, na maior parte deles, de consistência na interpretação de direito. E em Portugal, a nossa cultura jurídica, e boa parte dos nossos problemas tem a ver com problemas de cultura jurídica, é bastante resistente a isso. E, portanto, esse é o terceiro problema. Portanto, como eu dizia, problemas de celeridade, ineficácia, e inconsistência e incoerência. Depois, outro ponto, esses problemas são assimétricos. Temos juristas muito bons, juízes muito bons, já vi decisões fundamentadas de forma excepcional, outras decisões fundamentadas de forma inacreditável, quer do ponto de vista técnico ou jurídico, quer às vezes com declarações de juízes que fundamentações em sentenças e acórdãos que não têm nada a ver com as questões de direito, fazem considerações laterais difíceis de compreender, decisões muitas vezes longuíssimas, sem qualquer justificação, como dizia no outro dia alguém de um procurador-geral que dizia que não compreendia o número de vezes que via decisões de tribunais ou acusações dos seus colegas em casos de bagatela, que são em que gastam centenas de páginas e, portanto, estão-se a desperdiçar recursos que podiam ser com decisões muito mais simples. Portanto, grande assimetria a esse nível, assimetria nos atrasos também. Há áreas em Portugal em que nós não temos grandes atrasos. Por exemplo, os processos civis no Supremo Tribunal são decididos em média de forma mais rápida que nos outros países. Há outras áreas, administrativo fiscal, por exemplo, discussões, em que os atrasos são imensos. A eficácia também varia muito. De novo, em determinados crimes simples, a taxa de condenação é altíssima. Depois, na corrupção ou nos crimes complexos economicamente, prolongam-se investigações longuíssimas, acusações quase impossíveis depois de manter a consistência interna quando escrevem milhares de páginas, fazem processos enormes, e depois taxas de condenação baixas. E portanto, grandes problemas na assimetria no sistema. Ora, para nós resolvermos isto, do meu ponto de vista, exige agir a diferentes níveis do sistema. Exige agir ao nível da cultura jurídica. Muito disto tem a ver com a cultura jurídica, aquilo que eu dizia, a forma como se investiga estes processos enormes. Eu lembro que estava no Tribunal de Justiça da União Europeia como advogado-geral e na altura do processo da Casa Pia. Quando eu disse aos meus colegas do Tribunal de Justiça que aquele processo tinha mil e tal testemunhas, eles não queriam acreditar. Como é que os juízes permitiam que um processo, e como é que a lei penal portuguesa permitia que um processo pudesse ter tantas testemunhas, porque se tornava completamente ingerível. Ia sempre correr mal um processo desse género. Decisões muitas vezes tomadas só no âmbito do formalismo e sem ir à substância dos assuntos. O recurso ao formalismo muitas vezes é uma forma dos juízes evitarem decidir o fundo das questões. E, de novo, como disse, também temos outros juízes. Mas a nossa cultura jurídica está muito dominada por isso. Temos problemas ao nível da governação, do nosso sistema de governação, que tem de ter um equilíbrio entre a independência e o combate ao corporativismo. E há muitos juízes próprios e associações de juízes que elas próprias reconhecem isso, mas sem colocar em causa a independência. Pelo contrário, em certas áreas, já que eu disse, por exemplo, nomeação do Procurador-Geral da República, deveríamos reforçar os mecanismos de independência. Os processos de avaliação, tudo isso tem de ser alterado. E depois questões legislativas, inúmeras questões legislativas. E aí, não, atenção, não é apenas, às vezes, muitos dos problemas do nosso sistema de justiça estão a montante. Estão na fraca qualidade da nossa legislação. Estão que promove uma explosão de litigância e de contencioso em determinadas áreas, cuja incerteza e a má redação muitas vezes leva a decisões contraditórias. Portanto, também temos de pensar que às vezes os problemas do sistema de justiça estão a montante na qualidade da nossa própria legislação.
Graça, para resolver este problema tem que haver um entendimento de facto também político dos, pelo menos PS e PSD. Não tem sido possível, ainda há poucos anos ouvimos muitas vezes Rui Rio, precisamente, a falar sobre os julgamentos de tabacaria e sobre a necessidade de fazer uma reforma da justiça, mas nada disso vai acontecendo. Vamos continuar a pôr pensos rápidos?
Pois, esse é o tema, não é? Eu quando ouço falar, quando ouço sobre o tema das grandes reformas, eu sou muito cética das grandes reformas. Acho que é um bom soundbite, mas, na verdade, não é algo que aconteça na realidade em que vivemos no mundo atual dessa forma, porque isso de facto exigiria um grande pacto para a justiça. Acho que já houve um tempo que se chamou assim, acho que era pacto que se chamava, e na verdade nunca foi possível fazê-lo. Eu, o que me parece é que ao longo dos anos, em algumas conjunturas, foram dados passos muito relevantes que nunca ninguém tratou como a reforma da justiça, porque há sempre aquele "a" grande, mas que na verdade foram relevantes e que eu gostaria muito que fossem prosseguidos em algumas áreas. O Miguel falou aqui a questão da celeridade, da eficiência, dos tempos. E há aqui várias questões. Por um lado, nós devíamos discutir verdadeiramente, por isso é que eu dei o exemplo no início, o que é que compete ao sistema judicial e o que é que não compete ao sistema judicial. Por exemplo, em matéria criminal, a mim, eu questiono-me porque é que existem magistrados dedicados a tratar de crimes rodoviários. Confesso que é um tema que há muitos anos me persegue, foi um dos temas que eu analisei no meu doutoramento, e fico mesmo, questiono-me se não deveria ser matéria de controle nacional. Ou seja, é preciso haver um pensamento sobre o que é que compete ao sistema judicial, neste caso ao sistema penal, e o que é que não compete. Porque isso permite libertar recursos, nomeadamente humanos, para poder, de facto, focar em criminalidade grave. Pronto. E o mesmo se passa no sistema de justiça civil, aquele que as pessoas conhecem como sistema de justiça civil. Durante alguns anos foram feitos decretos-leis importantes, que, por exemplo, retiraram os tribunais para as conservatórias. Ou seja, há processos que hoje já não correm nos tribunais, nomeadamente, por exemplo, em direito da família, e que correm nas conservatórias do registro, neste caso, civil. E, portanto, há primeira camada, que é o que é que compete aos tribunais e o que é que não deve estar nos tribunais. Eu acho que esta é uma discussão que devia ser feita. Primeiro ponto. Segundo ponto, o tema da informatização dos tribunais, para mim, é muito relevante, porque introduz um tema de eficiência, introduz um tema de simplificação de trabalho, enfim, se o sistema for bem desenhado, informaticamente falando, e permite, de facto, uma transparência diferente daquela que permite. Eu já não se pratica, julgo eu, mas eu quando comecei a trabalhar na área da justiça, de facto, era aquele tema de ver os funcionários judiciais a cozer os processos judiciais com agulha e linha, não é? E, portanto, eu tenho esta imagem marcada do primeiro dia em que comecei a estudar o tema da justiça. Portanto, a questão da informatização é importante. Foi importante quando se informatizou os processos cíveis, foi importante quando se informatizou a justiça administrativa e fiscal, a justiça criminal, enfim, ficou sempre um pouco para trás, por várias razões daqui não importam, mas a informatização, na minha perspectiva, é importante. E isto também devia ser um tema de reforma e que não é preciso um pacto de regime. Por outro lado, a questão da simplificação processual e procedimental. Como o Miguel dizia, o tema de ter 1000 testemunhas, hoje em dia, apesar de tudo, as reformas foram retirando essa possibilidade ao longo dos anos, já não é assim.
Permitem aos juízes abrir exceções e a nossa cultura jurídica leva-os a que eles, no fundo, aceitam.
Em tese
há limites, já, na sim. prática não há
sim.
limites nenhum.
Em tese, sim. Mas, de facto, há um tema de simplificação processual e procedimental, ou seja, há um tema de como é que o processo se desenrola, as fases processuais, o que é que vai para os tribunais superiores, o que é que não pode ir para os tribunais superiores, enfim. Há uma matéria processual e procedimental que deveria ser objeto, na minha perspectiva, de intervenção legislativa, não lhe vou chamar a grande reforma, intervenção legislativa por parte do governo, para simplificar os processos judiciais, porque isso permite dar mais celeridade, permite encurtar tempos, permite provavelmente dar respostas mais rápidas às pessoas, e insisto, nós temos sempre muito a discutir o tema da justiça criminal. O tema da justiça económica em Portugal é muito sério, há muitos anos que é muito sério.
Um enorme obstáculo ao
nosso crescimento. É um enorme obstáculo à competitividade económica, é um enorme obstáculo às empresas, nomeadamente empresas globais, a se instalarem, porque depois acaba, na verdade, vai tudo para a arbitragem, portanto, ninguém fica nos tribunais por razões que têm a ver com o tema da celeridade, e esse é um fator que, na minha perspectiva, há demasiados anos que está por tratar bem, que é intervir na justiça económica para permitir que seja um fator de competitividade do país relativamente à questão de novas empresas e do próprio investimento em Portugal.
Mas daí eu pergunto aos dois, e temos de terminar, mas para sermos pragmáticos e para sermos consequentes, o que é que tem que acontecer? No caso presente, tem de sentar o Primeiro-Ministro com o líder da oposição e de facto avançar com um pacto?
Na minha perspectiva, acho que tem que ser decidido por ambos de que este é um tema estrutural relevante para o futuro do país. Na minha perspectiva, é. Dois, que haja um entendimento sobre algumas questões que podem ser mais estruturais do ponto de vista político, que é o que estamos aqui a discutir, mas acima de tudo, na minha perspectiva, não é necessário tudo isso. Na minha perspectiva, bastava quer dizer, bastava, como se isso fosse pouco, mas enfim, poderia ser feito apenas aquilo que já foi feito em alguns anos no passado, que é definir onde é que estão os pontos de bloqueio, ou seja, onde é que o sistema está a falhar, porque é que está a falhar, porque a discussão é sempre, há falta de meios, a discussão acaba sempre aí pela falta de meios, quando, na verdade, o que nós vemos é a evolução dos meios e a evolução dos tempos da justiça, percebe-se bem que não é exatamente, a única causa, se calhar até nem é a causa central. E, portanto, implica fazer uma avaliação que é o que é que está a funcionar mal, porque é que está a funcionar mal, o que é necessário fazer e fazê-lo do ponto de vista daquilo que é possível ao governo, ainda por cima, num contexto de maioria, enfim, que tem uma maioria parlamentar, e basicamente tentar, de facto, fazer uma espécie de um acordo com o principal partido, neste caso com o PSD, pelo menos, o ideal seria que fosse mais alargado, mas que se identifique onde é que se quer ir. Ou seja, se nós quisermos olhar para o sistema de justiça português daqui a 10 anos, onde é que nós gostaríamos que ele estivesse? Do ponto de vista da justiça económica, da justiça civil, da justiça criminal, onde é que nós gostaríamos? E dar passos para que isso possa acontecer.
Miguel.
Não, eu aqui estou bastante de acordo com a Graça. Acho que, em vez de falarmos de grandes reformas, grandes pactos, vamos primeiro fazer um diagnóstico bem feito e depois intervir nos pontos que podem ser suficientes e mais importantes para desencadear mudanças. E às vezes, se calhar, é melhor intervir de forma mais cirúrgica do que fazer muitas mudanças só por fazer mudanças, porque esse foi um dos problemas. Os juízes portugueses, às vezes, em sua defesa, têm de estar a aplicar ao mesmo tempo, em algumas áreas, 5 regimes jurídicos diferentes. Eu vi um estudo que demonstrava isso. Quer dizer, mas também não nos podemos queixar da qualidade das decisões, não é? Estão a aplicar 5 regimes jurídicos diferentes. E, portanto, era a vantagem de um compromisso. Essa sim é dar a estabilidade, lá está, porque se calhar é importante isso. Mas depois ver em diferentes áreas, e como já disse, no domínio da cultura jurídica, nos medidos dos sistemas de governação e de avaliação, e depois a nível legislativo em diferentes dimensões. E de novo, lembrando-nos que, por um lado, há determinadas alterações que podem estar a ocorrer agora, que nós podemos utilizar para, de forma disruptiva, intervir sobre todo o sistema. A inteligência artificial é uma delas. Na investigação criminal económica complexa, pode mudar o paradigma dessa investigação, pode cruzar dados de uma forma que nunca poderia acontecer. No pequeno contencioso de massa, de execução e etc., se calhar isso pode passar a ser feito por sistemas de inteligência artificial. Deve dispensar praticamente quase a intervenção de um juiz. Portanto, esse é um dos aspectos. Outro aspecto que a Graça falou, e só para dar alguns exemplos, a questão dos meios, dos recursos. Em alguns aspectos, nós não temos falta de recursos. Nós, olhando para outros países comparativamente, nós temos mais juízes per capita do que outros países. Depois não temos, se calhar, é o apoio ao nível das secretarias judiciais, do apoio ao trabalho dos juízes, que no fundo estamos a usar juízes para fazer trabalho administrativo que eles não deviam fazer. Isso sim. Portanto, se calhar é uma questão mais de distribuição de recursos do que propriamente dos recursos que temos. E depois o outro ponto que eu disse. E para terminar com a questão de novo da relação da política. Eu acho que uma das formas que os partidos políticos poderiam evitar, porque às vezes eu acho que são os partidos políticos que indiretamente estão a atirar para o sistema de justiça determinados temas porque não os querem enfrentar na sua casa. Eu propus no meu partido político, já há anos e num congresso, a criação de uma comissão de ética com mecanismos de avaliação. Pudesse, por exemplo,
evitar-se situações destas.
E tem de reformar, tem de abrir a sua participação. Quer dizer, se os partidos fizerem e tiverem mecanismos de controlo ético, de integridade interna, então se calhar esses temas não são de forma indireta enviados para o sistema de justiça, que ainda por cima se calhar está mal preparado para decidir e ter de tratar temas que são mais do domínio ético do que do domínio da própria criminalidade.
Só para terminar, quem é que devia fazer esse diagnóstico? O diagnóstico que identificou?
Bem, desde logo, em princípio, deveriam ser o governo e os partidos. O partido está na oposição quanto às suas propostas alternativas, e em conjunto com os operadores do sistema, com todos os operadores do sistema e os académicos, quem não é apenas aqueles que estão dentro do sistema, é importante também a perspectiva dos que estão fora do sistema. Não?
Vamos ver. Portugal tem, aliás, um observatório da justiça. Foi, aliás, aí que eu comecei a minha vida em 1996, a minha vida profissional. Foi no Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, que é, aliás, um bom exemplo, na altura julgo que tu Vera Jardim, de uma parceria entre, na altura, o Ministério da Justiça e uma universidade, um centro de investigação, para fazer relatórios anuais de avaliação de subsistemas judiciais. Portanto, todos os anos havia, e continua a haver alguma avaliação, avaliação de onde é que estamos e o que é que se deve fazer do ponto de vista do futuro. E algumas, aliás, algumas reformas ativas em Portugal na área da justiça foram feitas com base na avaliação que foi feita pela Observatória da Justiça Portuguesa.
O problema também é que muitas vezes são produzidos relatórios e bons relatórios não somos consequentes com, esses, com as conclusões
neste
de
caso,
muitos relatórios.
Neste caso, muitos foram seguidos. Houve várias reformas, nomeadamente a reforma da legislação penal, teve na altura por base muitas das recomendações do Observatório.
Vamos então aos despachos e às nomeações desta semana. Começo pela Graça.
Bom, eu fiz tudo para escapar, mas não escapa um clássico, que é a leitura que eu faço de vez em quando do processo de Kafka. É um clássico, eu sei, mas acho que toda a gente devia ler de vez em quando na sua vida. É um livro de 1914, foi divulgado mais tarde, e que começa com a afirmação de alguém deve ter caluniado K porque foi preso numa manhã sem que houvesse feito algo de mal. E assim começa toda a história. E eu acho que eu aqui neste ponto sobre justiça, eu volto ao meu ponto inicial, eu percebo o tema de que é interessante atirar ao sistema político e é interessante atirar aos políticos, mas a mim preocupa mesmo muito esta questão kafkiana da forma como às vezes as pessoas são envolvidas em processos judiciais e em violações de justiça, às vezes, umas vezes se calhar com problema ético, outras vezes sem problema ético, mas o tema que a mim me amedronta é um dia acordar e isso poder acontecer e eu não saber exatamente porquê. Nomeação. Eu hoje vou fazer uma nomeação pela negativa, porque arranca hoje a greve dos funcionários judiciais. Aqui não falamos sobre funcionários judiciais, mas arranca hoje mais uma fase de greve nos tribunais e citando o sindicato, uma greve criativa, estou mesmo a citar a forma como é anunciada a greve. E portanto é aquela greve que não é greve, mas que é greve, que é, pode estar só uma parte de um tribunal em greve ou uma pessoa em greve e portanto isso já faz com que o tribunal não consiga funcionar. E os efeitos que isto tem na vida das pessoas e mais uma vez na forma como as pessoas percepcionam o sistema de justiça é, na minha perspectiva, desastrosa.
Miguel?
A minha nomeação é um dos meus livros favoritos, ainda por cima é pequeno, lê-se facilmente, de um escritor que tem um tipo de escrita muito analítica, também porque ele era dramaturgo, fazia mais peças de teatro do que livros, e tem um livro que se chama A Justiça, que é o Friedrich do Remate, um escritor suíço, um livro que eu gosto imenso. E sobre a necessidade que nós temos de racionalizar mesmo aquilo que não é suscetível de ser racionalizado. E portanto aconselho muito a leitura desse livro, não sobre o sistema de justiça, mas sobre o conceito de justiça. O meu despacho é um artigo, tem a ver com outra dimensão do problema que falámos, sobre a questão dos partidos políticos. É um artigo que criou uma frase famosa, que é um conceito famoso, sobre os partidos cartéis. E eu acho que se as pessoas forem ver, percebem precisamente a evolução que os partidos políticos tiveram. É o dois grandes autores, um deles meu colega, meu ex-colega em Florença, porque infelizmente faleceu, o Peter Mayer e o outro Richard Kratz, dois grandes especialistas dos partidos políticos. Eles fizeram um artigo em 95 que avaliavam como é que os partidos políticos tinham vindo a evoluir e diziam que estava a criar um novo partido político, que era o formato de partido político cartel, com uma grande que se caracterizava por uma grande interdependência entre partido político e Estado, por um lado, e até por conluios entre partidos, que eles assumiam que seriam mais implícitos do que explícitos, mas que era a evolução. E dois dos aspectos fundamentais associados a esse novo modelo de partido político, que eles achavam que era emergente, era, por um lado, um cada vez maior distanciamento da sociedade civil e menores índices de participação política, e associado também a isso uma profissionalização da política, levando ao que eles diziam como deixa-se de viver para a política, os políticos deixam de viver para a política para passar a viver da política, a nova classe política destes políticos de cartéis. Curiosamente, Mais recentemente eles fizeram um livro em que identificavam o crescimento desse modelo de partidos políticos com o aparecimento de fragmentação, novos movimentos políticos, contestando precisamente os riscos associados a esses partidos políticos. Acho que vale a pena as pessoas irem ler até o próprio livro sobre Changing Models of Party Organization e ficam a perceber boa parte da evolução dos partidos políticos e porque é que certas coisas infelizmente estão a acontecer.
E chega ao fim o nosso tempo. Ao contrário da justiça, o tempo aqui corre de forma bastante célere. Ministério do Futuro com Graça Fonseca e com Miguel Paiares Maduro. O cuidado técnico desta emissão ficou a cargo do José Guerreiro. O programa está disponível na íntegra em tsf.pt e nas habituais plataformas de podcast. Nós estamos de regresso na próxima semana. Até lá.